Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade no ar. Mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, 27 de junho de 2020. No programa de hoje estaremos falando sobre saúde. Conversaremos então com a secretária Michele Vargas, da pasta de saúde e saneamento, e também com a Carla Plácido, que é técnica em enfermagem e atua no ambulatório da Covid do município. Também estaremos ouvindo a nutricionista Graciela Miller, do município de Tenente Portela. Ainda estaremos conversando com o diretor aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o senhor Valdir Bertoldo. Estaremos também ouvindo aí a Daniele Cunde, do Departamento de Meio Ambiente. E ainda, é claro, a manifestação do nosso prefeito, Clairto Carbone, aos meios de comunicação nesta semana. E no próximo mês de julho, então, teremos aí o vencimento da primeira parcela ou da parcela única do IPTU 2020. Vamos ouvir o recado, então.
O Governo Municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Finanças, comunica a todos que já está disponível o pagamento do IPTU 2020, com vencimento já prorrogado para o dia 8 de julho. E atenção, com o pagamento integral e no prazo, você ganha 10% de desconto. Ou parcele em até 6 vezes. Os carnês você encontra no site acessando www.tenenteportela.rs.gov.br ou se preferir no setor de tributação da prefeitura. Maiores informações pelo telefone 3551-3400, ramal 203. Seu IPTU em dia. Transforma em benefícios para você e sua família. Faça a emissão e pagamento do seu carnê pela internet. Colabore na luta contra o coronavírus. Se puder, fique em casa.
Vamos voltar a falar então no nosso programa sobre saúde, já que estamos aí num período complicado, né? Estamos vendo aí toda semana o aumento de casos do Covid-19, não só em Tenente Portela, como em toda a nossa região, estado e, é claro, no país. Para falar sobre esse assunto, estamos novamente com a presença da secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas, e também hoje com a presença da Carla Plácido, que é técnica em enfermagem e atende exclusivamente no ambulatório da Covid-19 no nosso município. Primeiramente, vamos saudar ambas. Secretária Michele, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a minha colega, a Carla, e ao nosso colega Bertoldo, que se faz presente.
Muito bem. Carla, também, boa tarde, um prazer a sua presença aqui no nosso programa.
Boa tarde, Regis, e aos ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, secretária Michele, vamos trazer uma certa atualização, né, de como está a situação da Covid em nosso município hoje, algumas orientações aí quanto à nossa comunidade. A Carla, como ela atende diretamente lá no ambulatório da Covid, tem que trazer algumas informações sobre também os cuidados, sobre o isolamento, sobre a atenção que a nossa comunidade tem que ter nesse momento, né, secretária?
Isso, Regis. Então, o nosso município ele tem um ambulatório que atende especificamente os pacientes com síndrome respiratória aguda, que são os pacientes aí com problema respiratório especificamente, e a gente está notando um aumento no número de casos confirmados e suspeitos no nosso município. Sabemos de todo o desafio com relação às bandeiras impostas aí pelo governo do estado. Então, o trabalho das equipes, tanto do nosso município quanto da região, ela tem sido na prevenção para que a gente não atinja aí aqueles 11 itens, as metas então impostas pelo governo do estado, para que a gente não tenha implicações diretamente aí nos estabelecimentos e comércio do nosso município e também da região.
Exatamente, e aí então dá todo o que aconteceu no início dessa semana, né, que nossa região havia entrado na bandeira vermelha, e isso implica em muitas restrições, mas aí teve todo o trabalho dos gestores da nossa região, né, dos prefeitos, da Musseleiro e todos as prefeituras envolvidas na região.
Na região 15 e na região 20.
Isso, exatamente, né, que compõe aí a grande região de Palmeiras das Missões, né? E que aí conseguiram reverter momentaneamente, né? Mas isso tudo graças ao trabalho que se tem feito. Mas isso não pode mudar, né? Ela tem que chegar na amarela e não chegar na vermelha, né, secretária?
Na verdade, são 11 critérios que o governo avalia. E dentre os critérios, o que implica mais é o número de óbitos, o número de leitos de UTI, então, ocupados por pacientes. Hoje nós temos um paciente internado na UTI Covid, que é do município de Tenente Portela, não tínhamos até então. O paciente, então, ele é da comunidade indígena, não tem o resultado ainda se confirmou ou não, porque foi coletado, então estamos aguardando o resultado. Nos preocupa muito o afrouxamento das medidas de precaução pela comunidade, tendo em vista que as pessoas que estão pela rua nos seus trabalhos de forma a não manter as medidas de cuidados, como o uso da máscara e lavagem adequada das mãos, eles acabam levando a doença para os seus familiares, e essa é uma das grandes preocupações da equipe aí de toda a saúde do município. Sabemos que muitos pacientes, eles podem estar assintomáticos, eles podem não apresentar sintomas, são pessoas jovens, são saudáveis, porém eles podem levar a doença para os seus familiares, do qual vai ter uma implicação muito significativa.
Podem não sentir os sintomas, mas podem contrair e podem também transmitir, né?
Transmitir. E o nosso objetivo maior, ele é diagnosticar, detectar as pessoas que estão contaminadas com o vírus, fazer o isolamento adequado desses pacientes e dos seus familiares, para que a gente não tenha um avanço e uma propagação da doença de forma muito tênue, né? Que esses casos eles se multipliquem de uma forma muito acentuada de uma semana para outra, porque isso também implica na mudança de bandeira. A Carla daqui a pouco pode comentar as nossas dificuldades enquanto ambulatório, enquanto saúde, das pessoas estarmos com dificuldade de que quem consulta, quem recebe aí as orientações do isolamento, tanto o paciente como dos seus familiares, não tem acatado. Muitos pacientes estão indo pelo comércio, e isso acarreta diversas implicações. Deixando claro que vamos adotar a partir de agora algumas medidas. Estamos até divulgando aí, é crime, né, tu estar sob suspeita ou é
Código
confirmado.
Penal brasileiro, né, o artigo 268.
Isso.
Infringir determinação de poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas.
Isso é crime. No município de Três Passos, o ambulatório, eles passam as informações para a Polícia Civil diariamente dos casos suspeitos ou confirmados. Isso é no objetivo de trabalhar em conjunto para que não haja propagação da doença. E o que nós estamos sentindo aqui no município é exatamente isso, que a equipe se empenha muito, a Carla pode falar, e nós não estamos sendo ouvidos. Nós temos que ficar indo atrás desses pacientes e nos indispondo por vezes, e não estamos tendo êxito. Então, é nosso pedido para a comunidade que permaneça em isolamento, que permaneça com os cuidados que estávamos tendo desde o início de março. O compartilhamento do chimarrão é algo que nós pedimos muito, tendo em vista que quando um caso dá positivo e essas pessoas tomaram chimarrão, o índice de propagação e de contágio ele é muito alto. Então, cada um que tome chimarrão de forma individualizada, não parece, mas nós vamos começar a ter casos graves, a UTI vai começar a ter sua ocupação máxima, e nós vamos ter diversas implicações, além do fechamento do comércio, que é uma determinação do governo do estado, que cada prefeito, se não seguir o que está imposto pela classificação das bandeiras, os prefeitos são penalizados, são fiscalizados aí pelo Ministério Público, então precisam seguir as bandeiras, não é uma vontade de cada prefeito, e para isso nós vamos precisar da união de todos os nossos, de todas as pessoas do município. A Carla pode falar um pouquinho do funcionamento do ambulatório, Carla, e também de como é orientado lá os nossos pacientes após cada consulta.
Isso, Carla, vamos trazer então, já que a Carla está no local lá onde se direcionam todos os atendimentos, né? E quando tem casos e tudo mais atendido por essa equipe, eu gostaria então que trouxesse para nós aí, Carla, para nossa comunidade, como é que é o atendimento lá dentro, os procedimentos, as orientações, os cuidados que são tomados e o que é também levado para a comunidade como determinação, assim, para que evite realmente que o Covid ele vire caso mais sério ainda em nossa cidade.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a equipe que temos no ambulatório Covid. A nossa equipe é composta por duas médicas, duas enfermeiras e eu como técnica em enfermagem, tá? Assim, a gente está atendendo todos os pacientes com sintomas gripais. Então, o que que acontece? O paciente chega lá com sintoma gripal, ele passa pela triagem da enfermagem. O paciente é atendido pela médica. A médica faz a sua consulta, o paciente sai de lá de dentro, ele passa pela triagem da enfermagem novamente, com as requisições e pedidos médicos. A partir disso, a gente pega as receitas, a gente pega o medicamento, entrega para o paciente. Se o paciente tem coleta de exames de swab ou de teste rápido, é feito no ambulatório COVID mesmo. O paciente já passa na salinha e ele já faz o exame, ele sai de lá pronto para ir para sua residência cumprir o isolamento.
E antes, exclusivamente ir para sua residência.
Isso. E antes disso, o paciente senta conosco com a equipe de enfermagem, a gente orienta sobre o isolamento domiciliar.
Muito bem. E quais são as orientações então transmitidas para esses pacientes?
O isolamento domiciliar ele funciona assim. O paciente que está com suspeita, ele vai ficar em isolamento domiciliar. O que que é o isolamento? É exclusivamente em casa, juntamente com as pessoas que moram na mesma residência.
Só.
Isso. O paciente também sai de lá com todos os atestados médicos, tanto para ele quanto para os demais da família. Uhum. Sai com medicamentos em mãos, com exame coletado ou agendado para o dia correto da coleta. Então, não tem o porquê o paciente sair do ambulatório COVID e ir para algum outro determinado estabelecimento, porque ele sai de lá com tudo em mãos.
Não precisa passar em lugar nenhum a mais, né?
É. E as orientações que a gente dá para paciente que vai ficar em isolamento são as seguintes. Isolamento domiciliar é ficar em casa. Não é para sair mercado, farmácia, não é para sair de carro com o vidro fechado e usando máscara, também não é permitido. Não é permitido que vá visitar alguém ou que receba visita de alguém nesse período.
Carla, e também complementando o que, que você falou, tem os protocolos, eles se diferem para profissional da saúde e para outros trabalhadores. Então, cada um deles tem o seu protocolo. Trabalhador de saúde, pela escassez de profissional, quando é testado e o resultado sai negativo, eles retornam do isolamento às suas atividades normais. Então, é importante deixar claro isso para a comunidade. Eu vou fazer um apelo para os empregadores. O que está acontecendo é que muitos trabalhadores estão indo no ambulatório referindo sintoma gripal. Por vezes, eles ficam 14 dias de atestado, eles não cumprem o isolamento e acabam onerando a empresa que fica pagando esse profissional e também fica sem o profissional para trabalhar. Então, é importante a conversa desses dos estabelecimentos com seus empregados e funcionários, para que a questão do Covid seja levado muito a sério, que os seus empregos estão em jogo, caso venha entrar para a bandeira vermelha, ou se essas pessoas não se cuidarem. Não é uma brincadeira para tirar 14 dias de atestado, é algo muito sério. As pessoas têm que ter consciência daquilo que elas fazem. Também conversar com esses trabalhadores para que, fora do horário do trabalho, eles não fiquem pela rua, também não fiquem recebendo ou indo para outros municípios, principalmente municípios que têm um índice muito alto de infectados. Então é importante a união aí de todos esses empregados e empregadores para que essa conversa seja de uma forma muito ordenada e muito coerente e com um entendimento muito bom de como funciona todas essas questões. Porque um paciente que, por vezes, vai lá e não tem todos aqueles sintomas e está, o resultado é negativo, ele vai permanecer os 14 dias, porventura ele não está infectado, e posterior, se ele vier a se infectar, ele vai ter que ficar mais 14. Isso são quase 30 dias. Então tem que ser muito séria a conversa dessas pessoas com os seus funcionários.
E o empregador entender também que, nesse momento, se o seu funcionário teve sintomas, foi lá, fez o teste ainda não veio o resultado, que entenda que esse funcionário terá que ficar em casa, não também solicite que ele retorne até os testes sair, porque pode dar positivo e aí ele já fez a transmissão do vírus, né? Então, essa compreensão também, né? Para que depois que, bom, se der negativo, melhor ainda, aí sim tá tudo tranquilo, né? Mas tem que ter esse... E todos estão passando, acho, por uma situação dessas, né? Tá complicado mesmo da economia girar, mas é justamente por esse fator, por estar sendo, às vezes, até certo ponto, negligenciado as normas, e aí vai chegar um ponto que, se os casos aumentarem, aí sim vai fechar mesmo, né? E aí o prejuízo é maior para todos.
Estamos tendo uma compreensão muito grande dos empregadores, né? Uhum. Mas precisamos aí de uma seriedade manter muito isso maior dos empregados, para que, quando eles têm os sintomas, realmente eles têm os sintomas, efetivamente não vão querer consultar para ficar um período de atestado, e sim não em isolamento, porque muitos a gente já pôde ter que ir atrás de pessoas que consultaram.
Estava de atestado,
deveria ter ficado em isolamento, mas estavam circulando. Então, acabam prejudicando as empresas e os estabelecimentos e está cometendo um crime. Então, o nosso apelo para todos os pacientes retomarem, redobrarem os cuidados, não ficarem aglomerados, se ficarem na rua, que usem máscara. Percebemos, né, Carla, o ambulatório trabalha 7 dias na semana. Estamos
sete
notando...
7 dias na semana, né? De segunda a segunda, não está sempre disponível, né?
O nosso ambulatório ele abriu em março, a mesma equipe trabalha 7 dias na semana desde que abriu, então, o ambulatório. Então, o empenho da equipe está muito grande. Eles cuidam dos pacientes no sentido de que eles preferem essa mesma equipe cuidar dos pacientes no final de semana, pela importância, porque durante a semana vai fazer o acompanhamento, já sabem dos casos, já conhecem aqueles pacientes. Caso, né? Então, os pacientes também têm que atender o telefone quando eles ligam ou responder as mensagens quando são enviadas via WhatsApp. Então, todo o cuidado que estão tendo com os pacientes, a gente gostaria que estivessem o mesmo com os outros, né? Assim como a equipe cuida desses pacientes, eles têm que se preservar e também cuidar das demais pessoas.
Muito bem. Nós falávamos aqui, então, com a Carla, essa questão de... Bom, o resultado deu negativo, né? O paciente levou, sei lá, ganhou 10 dias de atestado em virtude dos sintomas, fica o período de atestado, né? Deu positivo e aí tem outro procedimento, né? Como é que funciona daí essa questão do isolamento a partir do resultado positivo?
Quando o paciente positiva COVID-19, a gente entra em contato imediatamente com ele e pede que ele nos passe uma lista de nomes e telefones das pessoas que ele teve contato nesses últimos 10, 15 dias. Aí, geralmente, a gente está tendo um bom retorno dos pacientes nesse sentido. Eles mandam esses contatos para nós, a gente... No ambulatório mesmo, a gente liga para todas as pessoas que o paciente positivo teve contato. a gente pergunta se eles têm algum sintoma gripal, se eles tiveram algum desconforto, alguma coisa. A gente orienta que venham até o ambulatório para consulta. Então, assim, ó, ninguém ao redor do paciente positivo fica desassistido. Muito pelo contrário, a gente, como a Michelle falou, a gente está tendo um cuidado muito grande com esses pacientes, tanto positivo quanto negativo. 7 dias na semana, todos os dias a gente entra em contato com todos os pacientes que estão em isolamento do nosso ambulatório.
E quando o paciente está no período de isolamento por estar positivado, tem todo esse acompanhamento também, né? Se não piorou a situação,
segue em acompanhamento. Né?
Segue monitoramento diário, né?
Exatamente.
Também pode acontecer dos sintomas se agravarem, né? Então tem que ter esse cuidado todo, né?
É. Outra questão importante para se falar também, o ambulatório, nós profissionais também estamos fazendo visita domiciliares com alguns pacientes que eles têm alguns sintomas um pouco mais grave do que os outros. Aí, assim, o que que acontece? A gente vai até a casa do paciente, a gente leva medicamento, a gente leva receita, a gente leva, se precisar medicar o paciente domiciliar, a gente medica também. A gente acompanha mais vezes ao dia do que o normal. Então, não tem o porquê o paciente que está em isolamento sair de casa.
E
né? Todos
os serviços do comércio do Tenente Portela estão com um sistema de teleentrega, né? Então você pode contar com qualquer desse tipo de serviço que tu precisar na tua casa, tu vai ter algum estabelecimento comercial que vai estar disponível para entregar esse produto, seja ele vestuário, alimentação, farmácia, qualquer tipo de serviço. É muito importante isso aí, né? Hoje a gente tem a questão do aplicativo de conversas, que é o WhatsApp, que tu tem um contato com todo mundo. E, não tendo essas condições, procure, né? Faça um contato com uma pessoa próxima da sua residência, um familiar, que vá até esse estabelecimento, pegue e te leve até na tua casa. Claro que tomando todos os devidos cuidados, né?
Importante complementar o que a Carla falou dos pacientes positivos. Recebemos muitas perguntas por que que nós não divulgamos o nome do paciente que ele é positiva, né? Um dos motivos é porque ele não é permitido, não é legal. E as pessoas, o questionamento das pessoas é que se nós tivemos contato com uma dessas pessoas, como que nós vamos saber para nos testar? Quem nos fornece a lista dos contatos é o próprio paciente, né, Carla? Então, assim, todos os pacientes que dão positivo, a equipe entra em contato, eles passam uma lista do nome, com telefone, e endereço e locais que aquela pessoa frequentou. O que nós enfrentamos por vezes é a omissão por parte do paciente, que omite algumas informações. Mas nós sempre recebemos informações, a parte disso, muitas denúncias, muitas ligações dizendo que, né, porque como entra-se em contato com diversas pessoas, aquelas informações vão criando perna, né, e as pessoas vão nos procurando. E aí a equipe acaba avaliando cada paciente, cada situação, e se encaixar naqueles critérios, são testados também.
As informações não escapam, né, da equipe, né? Se não é por parte do paciente, de alguém próximo, é alguém que sabe, alguém que teve contato, que vai levar essa informação.
Isso, e COVID, um pedido, né, também da equipe lá do COVID é que pacientes que trabalham em empresas fora do município, qualquer empresa ou qualquer local, mesmo que esses pacientes vão em grupo para algum local trabalhar, ou que vão em grandes grupos, em ônibus ou carros, ou que quando tiver algum paciente com algum sintoma respiratório, que procurem um ambulatório, ou se souberam ou tiveram informação de que algum daqueles pacientes deu positivo, que procurem um ambulatório da mesma forma, que for para pedir alguma orientação, que for para tirar dúvidas referente a quem testar, quem não testar. Para nós é importante essas pessoas estarem sabendo que, para nós, o cuidado com essas pessoas é muito importante, e temos que redobrar muito mais pelo fato deles voltar para casa, ter pessoas de mais idade ou pessoas com comorbidade. E isso é extremamente importante no cuidado com relação a essa nova doença.
E a gente aqui, principalmente na nossa região, né, nesse período de transição de estação, a gente tem, frequentemente, a gente sente sintomas gripais, a gente passa por isso. Só que outras épocas a gente fazia um chá, a gente tomava uma medicação por conta, ia numa farmácia, E agora não dá, né, secretária, né, Carla? Não dá. Não dá para deixar por isso, né? Por mais que a gente saiba, ah, eu tenho minha imunidade baixa, eu pego gripe fácil, mas agora o momento é outro. Então procure o ambulatório Covid, faça o seu exame ali, faça sua consulta e se sinta mais tranquilo e também proteja as pessoas com quem vai conviver, né?
A nossa sincronia com o hospital, ela está muito bem alinhada. As pessoas, a nossa solicitação é que os pacientes procurem o nosso ambulatório e não o Hospital Santo Antônio. Lá procurem apenas quando tem falta de ar ou algum sintoma muito expressivo que não possa ser acompanhado em domicílio ou pelo ambulatório. Os pacientes que apresentam sintomas, todos são testados por PCR-RT, né, que hoje é considerado o melhor exame que tem, então o município ele adquiriu, tendo em vista que o Ministério da Saúde ele tem uma determinada faixa etária para aplicar os testes, então para que a gente possa aplicar para toda a população. Nós temos, o município então fez uma compra e esses testes estão disponíveis tanto para a área indígena quanto para a população do município que é atendido nas nossas unidades básicas. Então todos os pacientes com sintoma respiratório eles devem e estão sendo testados.
Muito bem. Estamos conversando então com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, e também com a Carla Plácido, que é técnica em enfermagem do ambulatório da Covid do município de Portela, trazendo então informações importantes aí para a nossa comunidade sobre a situação da Covid. Nós passamos já de 20 casos, né? Temos aí no estado mais de 500 óbitos. Como a secretária mesmo falou há pouco, nós temos uma internação em UTI de Portela, que até então não tínhamos, né? O hospital ele recebia pacientes de outras cidades na UTI, porém agora temos um caso, né, que expira um pouco mais de cuidado. Então é muito importante a nossa comunidade manter os cuidados, evitar as aglomerações, evitar principalmente fim de semana, que a gente tinha muito hábito de sair de casa, né, de se reunir. Enfim, infelizmente agora nós temos que evitar para que logo isso a gente possa fazer com liberdade novamente, senão cada vez o prazo se estende mais, né? Alguma de vocês tem mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade? Fiquem à vontade. Da parte do ambulatório de Covid, então a equipe toda de parabéns, né? Leva o abraço de toda a comunidade para a equipe que está lá direto, né? Sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive as fora de hora também, estão lá se colocando à disposição nesse período complicadíssimo para atender nossa comunidade.
Eu agradeço, Regis, agradeço a administração aí por nos dar liberdade de trabalhar da forma com que a equipe vem trabalhando. Não há interferência com relação da parte da administração com relação ao nosso trabalho sistema. Lá no ambulatório, com todo o sistema imposto aí, né, pelos nossos profissionais da saúde. Então, eles têm toda a liberdade de trabalhar. Pedimos a colaboração de toda a comunidade. E a equipe, aí, o agradecimento, então, pelo trabalho, pelo empenho. Não é, são 7 dias na semana, conversado até, por vezes, 23, até meia-noite, às vezes, com a equipe referente aos casos, quando se confirma. Então, o agradecimento, então, da administração como um todo, a toda a equipe do Covid, e também as demais equipes que estão dando suporte nas outras patologias, porque, assim como o ambulatório atende a síndrome respiratória, as demais equipes estão trabalhando nas outras patologias da mesma forma. Então, o nosso trabalho ele não parou e as equipes estão fazendo trabalho até diferenciado. Tem equipes fazendo muito mais visita domiciliar, equipes realizando aí trabalho diferente com agendamento, a nossa parte de obstetrícia que retornou. Então, um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde do município de Tenente Portela.
Carla, na forma, sua saudação aí, então, e sua despedida deste horário aqui, agradecemos a sua participação e fica sempre esse espaço da Prefeitura aberto para as informações do ambulatório da Covid.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo alguns fatos aqui e frisar que todas as orientações para os pacientes que são atendidos no ambulatório Covid está sendo feito. O pessoal está sendo bem orientado. A gente está fazendo com que ele saia pronto do ambulatório para ir para suas residências, para não precisar passar em outros lugares. Então, vai da consciência de cada cidadão em colaborar com o município e com todos nós profissionais da saúde. Obrigada.
Ainda sobre esse período de pandemia, vamos ouvir agora o que nos traz de informações a nutricionista Graciela Miller sobre hábitos alimentares e sobre os cuidados também no manuseio dos alimentos neste período de pandemia.
Boa tarde. Em relação à alimentação durante esse período de pandemia, os cuidados básicos que nós devemos ter, eles são os seguintes. A alimentação ela deve ser baseada nos alimentos assim, mais caseiros, menos processados, né? Inclusive para evitar as idas desnecessárias aos supermercados, então fazer compras maiores, fazer a organização das compras semanais e mensais, né? No momento que chega em casa, higienizar bem os alimentos, as verduras, as frutas, em solução clorada, deixar de molho por pelo menos 10 minutos, após isso, lavar em água corrente, né? E os demais cuidados seguem se baseando assim, numa alimentação variada, para manter a saúde em dia, né? Para evitar também que esse período as pessoas acabam comendo por impulso, né? Prejudicando mais a saúde. Então, os cuidados básicos são esses. Embalagens plásticas, então ter o cuidado de retirar da embalagem, né? Higienizar, acondicionar embalagens assim, que possam ser mantidas com segurança em casa, nos potes, nos vasilhames, né? E ter esse cuidado com a validade também, para não acontecer um desperdício. Então, no mais, a alimentação segue como se fosse uma rotina normal, né? Variada, equilibrada, né? Com equilíbrio.
E agora, então, nós vamos falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aqui conosco está o senhor Valdir Bertoldo, que é diretor aí dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Primeiramente, Bertoldo, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. E estamos aqui para fazer um relato sobre as últimas atividades da nossa secretaria, que nós temos trabalhado aí, agora os últimos dias teve dado os problemas aí por causa de umidade, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho aí de que a gente vai repassar e vai passar para a população para eles ficarem sabendo mais ou menos o que a gente está conseguindo fazer. Nós temos aí a questão da terraplanagem para aviário, para chiqueirão de porco. Tem umas que a gente já entregou, né? E terraplanagem, quando você fala de terraplanagem, é meio complicado. Porque, às vezes, tu vai lá, olha o local que vai ser feita a terraplanagem, né? Tu acha que
não imagina que vai ser
não
um
imagina,
lá.
Acha que vai 15 dias de serviço e vai 2-3 meses para ficar pronto, né? Nós temos aí que está entregue, no momento, está faltando alguma coisinha na Leonardo Grefe lá no Burumagro, né, que está aprontado. Acho que ontem nós fizemos o último serviço que precisava com a patrola. Temos a outra terraplanagem. Esse aí, esse do Leonardo é 42 mil frango que vai ser colocado, né? Nós temos outro chiqueirão de porco no Lajado dos Machado, do Clóvis, do Bier, que é 700 porco, que também já foi entregue, né? Nós temos no Alto Azul, do João e da Silvana, né, um chiqueirão de porco de 700 porco, que também já foi entregue, vai ser feito o alojamento agora.
Serviço de terraplanagem dias. Que o município tem
isso é terraplanagem que o município já fez, né? E nós temos desenvolvendo outra aí na região, no distrito de São Pedro, que é do Rubens Pinheiro, né? Uma terraplanagem aí para 2.600 suínos, né? Essa também vai disponibilizar, vai precisar de bastante trabalho, porque a extensão dela é muito grande, né? Mas estamos fazendo, temos umas máquinas lá fazendo e as outras estão fazendo os outros trabalhos. E daí, fora isso, terraplanagem para aviário, para chiqueirão de porco.
Silagens também, balas, né?
Nós temos,
né,
aí, por exemplo, terraplanagem para galpão, que o agricultor está fazendo aí para colocar as máquinas, né?
Uhum.
A gente está fazendo, fizemos bastante terraplanagem para galpão, fizemos para sala de ordenha aí, que o pessoal está modernizando a questão leiteira, né? Nós fizemos também aí em torno de 40 bebedor, entre limpar os que já existiam e fazer os novos agora, nessa,
tivemos período de
nessa
estiagem,
fase,
né?
Agora, né? Uhum. Nessa fase de estiagem. E isso já é prevendo, né? Possivelmente que nós vamos enfrentar problema de água no próximo verão. Então agora, com essa chuva aí, o pessoal vai ter água armazenada para enfrentar o próximo verão.
Perfeito, ótimo, mas né? Prevê, exatamente.
E tem mais alguns aí que a gente vai continuar fazendo, nem que esteja chovendo bem, a gente vai continuar fazendo para preparar pro verão. Nós fizemos aí em torno de 30 buracos de silagem, né?
Também novos. Agora, nesse período, né? Alimentação para o gado leiteiro. Pra...
E a gente teve 30 buracos de silagem, mais ou menos, e foi limpado uns quantos aí que a gente tem marcado lá na secretaria, né? Tem outro problema aí também, que com o crescimento, com o aumento do tamanho das máquinas, a gente é muito solicitado para abrir estrada para os agricultores aumentar, alargar as estradas para eles poderem passar com as máquinas, né?
Exatamente, não tem mais as plantadeirazinhas pequenas, isso, as coletadeiras também, tudo, né? Tudo plataforma grande, dupla, né? E tudo mais,
agora,
né?
Agora aumentou, quase que dobrou, né?
E aí então, as estradas ficaram estreitas.
Isso é um trabalho que, para as reto e para as dragas, né? Que muitas vezes a gente faz sempre que for solicitado, né? E aí nós temos também a questão de bueiro. Não adianta tu fazer a estrada se tu não fizer o bueiro.
Se a água passar
aí, por cima. A água vai correr aí. E temos bastante bueiro para fazer, para corrigir essas estradas, né? Nós fizemos em torno de 25, agora os últimos tempos, né? Fizemos também ponte, em algum lugar aí que faltava fazer, ou que tinha tubo e que hoje já não vai mais, o tubo já não resolve mais o problema por causa do excesso de água, né? A gente está fazendo essas pontes também. Temos mais umas aí para fazer agora nos próximos dias, né? E daí temos também, junto com essas terraplanagens, da vez por isso que demora mais um pouco a terraplanagem para ser aprontada, porque nós juntos nós temos que tocar a estrada, nós não podemos parar a questão das estradas, né?
Exatamente.
Então nós temos aí, nós fizemos algumas estradas que foram feitas aqui, né?
Nas últimas semanas.
Nas últimas semanas aí. Por exemplo, nós fizemos aí que vai para Becker, né? Que vai aí no distrito de São Pedro, se nós falar hoje, que falta fazer mesmo é a linha Fontaniva, São Luís, linha 17 e lá a região do Munho Velho, né? Que é as que está faltando fazer, o resto está feito. Daí, as últimas semanas, nós fizemos aí que vai para saúde, perpétuo socorro, braço forte, né? E tá faltando fazer essa por baixo, aquele que tinha o antigo lixão. A gente também vai fazer os próximos dias, né? Daí, nós temos aí a questão para que falta fazer também, né? Nós temos que ir para Lagoa Bonita, fazer Lagoa Bonita, capital Santo Antônio. Nós já fizemos essa estrada duas vezes, mas vamos ter que fazer de novo.
Para esse ano.
Esse ano tem que fazer de novo. O Lajado, linha Barreiro, né? Nós temos aquela estrada também que nós temos que dar uma melhorada nela. O Burro Magro também está faltando por baixo ali, descendo aqui da Manchinha, indo até a Nossa Senhora de Lourdes, nós também temos que dar uma melhorada nela, né? Aí nós temos também, se nós dar uma olhada, nós temos que dar uma reformada na estrada do Lajado dos Machados, que nós fizemos um encascalhamento em toda ela, no, e agora ela já se deformou por causa do excesso de peso nos caminhões, né? De ração, de material de construção, né? O caminhão de leite que passa dia de chuva. Mas nós estamos trabalhando aí com uma equipe boa, né? O pessoal está todo mundo empenhado, a equipe, quero agradecer a nossa equipe de funcionário, né? E o nosso secretário que está junto com nós aí fazendo esse trabalho. A gente troca ideia e vamos indo pelas partes mais difíceis, né? E eu também queria dizer para os agricultores, né? Esse pessoal aí que tem problema de estrada ainda, que falta fazer, tenha um pouco de paciência, nós estamos trabalhando, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer, nós temos o maior empenho e vontade de fazer, a gente vai fazer essas estradas, né? Só que nós temos aí em torno de 700 quilômetros de estrada no município. Isso tu não faz isso aí num mês ou dois. Isso é uma sequência. Serviço sempre teve, sempre vai ter, né? O importante é tu continuar fazendo, trabalhando, aí o pessoal está vendo o que a gente está fazendo. Então a gente tem meus agradecimentos aí à nossa equipe, né? Um agradecimento a vocês pela oportunidade aí que a gente teve de passar alguma coisa. Estamos sempre na secretaria aí para receber os agricultores aí que nos solicitam o que deve ser, o que precisa que seja feito, que a gente, na medida do possível, vai fazendo. Muito bem. Muito obrigado.
Muito bem, senhor Valdir Bertoldo, Desenvolvimento Rural aí, trazendo informações então sobre os serviços da secretaria, principalmente sobre as obras de maquinário aí.
Comunidade Portelense, estamos aqui para levar o conhecimento de vocês a respeito da rescisão de contrato que o DAE teve com os proprietários da atual estação rodoviária de Tenente Portela. Eu quero informar a vocês que recebemos, dia 22 do 6, às 16 horas, segunda-feira, agora, um ofício de número 056-2020, no qual nos informava da rescisão do contrato a partir daquele momento e que o município estaria sendo oficializado para que informasse um novo ponto de embarque e desembarque dos passageiros das empresas que atuam nas linhas intermunicipais. Para nós foi uma surpresa muito grande, um momento desagradável, ter que tomar uma decisão de imediato, sem ser comunicado anteriormente, não fomos informados, ficamos sabendo através desse ofício para que hoje, quarta-feira, que nós estamos aqui conversando com vocês, designasse o novo local de embarque e desembarque. Diante dessa situação, conversamos com o representante do DAIR, a doutora engenheira Luciana de Azevedo, pedindo informações, orientações. Conversamos também com os responsáveis pela atual estação rodoviária, no qual nos informaram que a partir de hoje, quarta-feira, dia 24, não estaria mais sendo comercializado e nem recebendo nenhum ônibus na atual estação rodoviária. Em função disso, buscamos e conversamos também com pessoas ontem, dia 23, para ver um local que, no qual poderia ser informado uma rua que daria condições dos nossos passageiros, da nossa comunidade, também ter um espaço para poder ser recebida. Diante disso, conversamos com a presidente do sindicato, dona Ivete Ulrich, e o município achou por bem, então, indicar um local em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que as pessoas, a partir de hoje, tenham como local de referência para embarque e desembarque dos ônibus interestaduais em frente ao Sindicato Rural de Tenente Portela. É competência do Estado do Rio Grande do Sul legislar sobre a cedência de espaço para empresas que têm interesse poder comercializar tanto a venda de passagem como também o local de acesso de embarque e desembarque. Eu conversei também com o responsável do DAIR, no qual o DAIR está lançando uma licitação onde quem tiver interesse poderá participar dessa licitação para as futuras instalações de uma estação rodoviária aqui em Tenente Portela. Então, até que seja definido uma empresa ou uma pessoa física, inclusive, também pode participar, não só de Tenente Portela, de qualquer local do país, para poder viabilizar esse novo espaço que será destinado à estação rodoviária aqui em Tenente Portela. Lamentavelmente, a gente tem que levar essa informação a vocês e dizer que nós estamos trabalhando, estamos conversando com as empresas também que têm ônibus que transitam aqui por Tenente Portela, estamos em contato com o DAIR buscando melhor informações e situações que o município pode auxiliar. Nós estamos aqui auxiliando e buscando poder ajudar para que o nosso cidadão portelense ou da região ou para quem venha visitar Tenente Portela possa ser bem acolhido e também bem recepcionado. Gostaria de salientar, nosso cidadão portelense, que o município não possui nenhuma competência nem gerência quanto à permissão da exploração do serviço de estação rodoviária, tanto para transporte intermunicipal como interestadual de passageiros, sendo esse de competência exclusiva do Estado. Eu também quero deixar bem claro que a rescisão aconteceu pelo DAIR do contrato existente com o antigo permissionário da estação rodoviária, que ocorreu a pedido dos seus herdeiros. E segundo o DAIR, os seus filhos não possuem mais interesse na manutenção da estação rodoviária que estava feita a cedência, a parceria com o governo estadual. Também deixar claro que o DAIR solicitou ao município que indicasse um ponto ao qual aconteceria o embarque e desembarque dos passageiros dessas linhas intermunicipais do município. Então eu quero informar a todos que essa decisão veio do DAIR do Estado do Rio Grande do Sul. Nós, da comunidade portelense, o prefeito municipal recebeu o seu ofício na última segunda-feira e no qual nós temos cumprindo e auxiliando no que for possível para poder minimizar a situação que hoje se apresenta. Um abraço a todos.
Esse então foi o nosso prefeito Clairton Carbone aqui no nosso programa. Na última quinta-feira, dia 25, houve então uma etapa da coleta de lixo eletroeletrônico em Tenente Portela. Para isso então, vamos ouvir aí o resumo desta ação, que quem nos vai trazer as informações é a Daniele Cunde, do Departamento de Meio Ambiente do nosso município.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. É com imensa alegria, satisfação, que nós, como equipe técnica do Departamento de Meio Ambiente do nosso município, vemos compartilhar como foi a nossa campanha de recolhimento de lixo eletroeletrônico que ocorreu nessa última quinta-feira, dia 25 de junho, né, na Praça do Imigrante, dentro do ginásio, né, já que o tempo estava chuvoso, então nós conseguimos colocar o caminhão lá dentro do ginásio e foi um sucesso, né? A população, mesmo com o tempo, não se intimidou, né? Levou o seu material, as secretarias também, né? Nossa prefeitura, enfim, né? Nós somos muito gratos pela participação de todos. Essa campanha, ela ocorre no nosso município duas vezes ao ano, né? Então, essa foi a primeira vez nesse ano, né? Se Deus quiser, teremos mais uma, mais próximo ao final desse ano. Bom, os materiais que foram recolhidos, dentre eles aparelhos de som, televisão, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas, né, e todo o equipamento eletroeletrônico, foram encaminhados à Natussomos, uma empresa contratada do município de Horizontina. E essa empresa, então, ela realiza o desmonte desses materiais, né, e o posterior encaminhamento a locais essenciáveis, a um destino correto, né? Bom, sendo assim, não contaminamos o lençol freático, não contaminamos o solo, não contaminamos o ar, né? Porque esses materiais tendem a ir para um local, então, adequado. Gostaríamos, então, de agradecer a todos que se envolveram durante essa campanha, que tiraram um tempinho para realizar esse descarte adequado, e dizer que qualquer dúvida, entre em contato com nosso Departamento Municipal de Meio Ambiente no 3551-2552, que à medida do que nós podemos fazer por você, nós estaremos lhe auxiliando.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
E no próximo mês de julho, então, teremos aí o vencimento da primeira parcela ou da parcela única do IPTU 2020. Vamos ouvir o recado, então.
O Governo Municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Finanças, comunica a todos que já está disponível o pagamento do IPTU 2020, com vencimento já prorrogado para o dia 8 de julho. E atenção, com o pagamento integral e no prazo, você ganha 10% de desconto. Ou parcele em até 6 vezes. Os carnês você encontra no site acessando www.tenenteportela.rs.gov.br ou se preferir no setor de tributação da prefeitura. Maiores informações pelo telefone 3551-3400, ramal 203. Seu IPTU em dia. Transforma em benefícios para você e sua família. Faça a emissão e pagamento do seu carnê pela internet. Colabore na luta contra o coronavírus. Se puder, fique em casa.
E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa é de Ricardo Drezer Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. A todos Desejamos uma boa tarde, um ótimo final de semana e, é claro, use máscaras e, se puder, fique em casa.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.